São 11 horas, 11 minutos, 22 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. E nós falamos no segmento anterior, vamos dar destaque para um assunto importante. No mês de março ainda, a Prefeitura abriu chamamento público para celebrar um termo de colaboração com uma organização da sociedade civil, tendo por objetivo a execução de um plano de trabalho com apoio financeiro, um projeto voltado à causa animal, né? Realizadas, então, essas ações, a APIA foi a única a apresentar uma proposta de atuação no município voltada com esse objetivo. E nós hoje vamos falar sobre isso, né? O trabalho que deve ser feito a partir de agora. Estão aqui o presidente da APIA, José Franklin da Silva, o sargento Valtuir Freitas, policial ambiental, também integrante da APIA, para sabermos como foi esse convênio, em que termos ele foi formado e qual o trabalho que vai ser feito a partir desse momento. José Franklin, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos nossos ouvintes da tua Rádio Cacique.
Bom dia, Freitas.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Zé. Bom dia aos voluntários da ONG APIA, né? E ouvintes da Rádio Cacique.
A primeira pergunta é: quais são as razões que levaram vocês da APIA a assumirem também esse propósito, esse trabalho da causa animal, né, a partir desse chamamento da Prefeitura? O que motivou vocês a apresentar essa proposta?
Bom, Flávio, o que nos motivou a entrar, participar, né, nesse chamamento aí, foi a dificuldade que a ONG estava enfrentando, né, e vem enfrentando já há vários anos, né, no sentido de condições financeiras e inclusive de local, né, para abrigar esses animais.
Então vocês também sentem essa necessidade em Lagoa Vermelha de um local para isso, né?
Exatamente, Flávio. É um trabalho árduo que a APIA vem desenvolvendo já há vários anos, né? Pessoas que já passaram pela APIA, hoje não fazem mais parte, né? Que começaram lá atrás, né, esse trabalho. E veio vindo, trocando pessoas e aparecendo pessoas novas, né? É um trabalho que vem lá de trás, né? Já sendo desenvolvido pela APIA, né? E a gente sempre na busca, né, de uma melhoria para melhor atender os animais dentro do nosso município.
Também está aqui com a gente o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Éder Piardi. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia ao Freitas, né? Ao Franklin, que agora vão ser parceiros nossos nessa nova empreitada aí.
E a gente estava falando sobre as razões que levaram a APIA a apresentar essa proposta, a única até pelo município, e a pergunta nós repassamos para o município, né? Que razões levaram o município a propor um convênio para atuar aí no acolhimento dos animais?
Bom, Flávio, eu entrei na secretaria como engenheiro agrônomo em 2015 e eu já escutava manifestações da população sobre o grande problema que existe na nossa cidade com referente aos animais de rua, né? Então, naquela época, nós já tínhamos analisado que anteriormente os técnicos da secretaria, inclusive o seu Albano, que trabalha lá conosco, veterinário, eles já tinham analisado esse problema anteriormente, já tinham feito algum início de projeto, algum esboço de projeto que pudesse controlar esse problema existente, né? Então, quando eu assumi de secretário, nós iniciamos mais a fundo essa questão, fomos mais a fundo para montar um programa que pudesse, se nós não conseguíssemos resolver totalmente o problema, que nós pelo menos conseguíssemos resolver passo a passo, né? Que nós desse o primeiro passo para, quem sabe, ali na frente nós eliminar. E foi o que aconteceu. Nós procuramos as ONGs do município, né, para começar a costurar esse programa, né? Foi convidado as duas ONGs, a Focinhos Carentes e a APIA, né? A APIA teve uma atuação mais forte, né? Então ela nos acompanhou desde o início na montagem deste decreto que regulamentou a lei que já existia desde 2016, né? Então a APIA nos ajudou, nos auxiliou nesse sentido, né? Depois nós fizemos o chamamento público, também ficou aberto, né, para as ONGs participarem, né? E a APIA foi a única que se credenciou, né, que demonstrou interesse, e agora nós temos essa parceria, né? Mas o principal motivo, sem dúvida nenhuma, é o problema que nós temos, né, na nossa cidade e a vontade de tentar resolver.
Perfeito. E hoje a gente sabe que são muitos animais, né, maltratados. Em várias ocasiões entrevistamos integrantes da APEA, o Franklin, o Freitas, né, relatando, lamentavelmente, esses fatos. Eu lembro que há um tempo atrás foi feita uma campanha e um levantamento, se imaginava que havia na cidade em torno de 8 mil animais vivendo nas ruas, né? Bom, o que, que vai ser feito então a partir de agora, né? E, entre vocês, a administração e a APEA, qual é o propósito, os passos seguintes para melhorar essa questão?
Pois é, essa questão dos animais, as pessoas às vezes elas não têm tanta consciência do grave problema que é. Ele pode até ser transmissor de doenças, né? Ele pode causar acidentes, porque muitos desses animais eles saem atrás de motoqueiros, de pessoas de bicicleta. Os carteiros, pelo menos, têm pânico com eles, né? E as pessoas, quando elas adotam esses animais pequenininhos, elas acham que talvez um animal não vá ter custo, né? E o animal que a gente vê é que ele tem um custo para manter ele. Você tem que manter as vacinas em dias, tem que a questão de alimentação, né? Tem que levar no veterinário. E as pessoas às vezes não têm essa consciência desse custo. E daí pegam esses animais e depois acabam abandonando. Esse é o principal, é a principal ação que nós vamos tentar barrar, né? De a pessoa pegar esse animal e depois não conseguir manter ele e acabar largando nas ruas de volta. Então o nosso programa vai ser o seguinte: nós, com essa parceria com a APEA, nós vamos repassar, além de um veículo e um terreno, onde vai ser o lar temporário, né? Eu ressalto que é um lar temporário, não é um canil municipal, é um lar temporário onde esses animais vão permanecer após a cirurgia de castração. Depois eles vão ter que achar lares adotivos, né? Ou ter outra alternativa para não permanecer lá. O animal pode permanecer por pouco tempo nesse lar temporário.
Pois é, essa é uma pergunta e uma dúvida, né? E quando não se consegue esse lar, não vão sendo acumulados animais? A gente sabe, embora não funcione como um canil, né? Só de recolhimento. Acontece muitas vezes com as ONGs aí que vão acumulando cada vez um número maior de animais, ou as pessoas vão, como se fala popularmente, desovando os animais lá porque sabe que tem o canil, né? Que tem o local para recebê-los.
Nós esperamos uma colaboração grande da nossa população no sentido de nós tentar resolver esse problema. O lar temporário, ele tem um limite de animais que ele vai poder abrigar. Então, quando ele chegar a esse limite, automaticamente nós não conseguimos mais abrigar outros animais, né?
Qual seria o limite?
O limite é 40 animais, né? 40 animais nós podemos colocar lá, e se não for retirados, o programa, não vou dizer que ele seja suspenso, mas ele acaba travando, né? Ele acaba travando pelo limite esgotado da capacidade lá.
Vocês acham que com esse limite é possível dar conta do problema aqui?
É um início, né, Flávio? A gente sabe que se nós colocássemos um limite maior, vamos por 100 animais, 200 animais, chegaria um ponto que ia ficar pesado os custos para a ONG. Então a ONG não ia ter capacidade, né, capacidade financeira para abrigar e para manter esses animais e acabaria tendo um problema maior ainda, né? Então nós colocamos esse limite de 40 animais, que é um limite que nós achamos que está dentro do que a gente consegue trabalhar na questão de destinação para doação, né? E outras alternativas que nós venha tomar.
E fora essa questão, você falava anteriormente que os animais que vão para lá vão ser castrados, né?
Isso. Fora o veículo e o terreno que a gente vai repassar para a ONG, também eles vão receber um aporte financeiro no valor de R$ 5.500. Esses R$ 5.500 vão servir para fazer os procedimentos cirúrgicos. Então, vai ter as castrações dos animais. Então, todo animal que for para lá, ele vai ser castrado e microchipado, né? A questão do microchip, que talvez seja uma das mais importantes, porque vai ser onde nós conseguimos mapear os animais que tem no nosso município. Então ele vai ser castrado, vai ser colocado um microchip e vai ser, nesse microchip vai ter a identificação do proprietário dele e do local desse animal, do local onde convive esse animal, onde vive, né? E com isso a gente pode depois, futuramente, se achar esse animal solto na rua fazendo alguma coisa que não deve, a gente vai poder mapear por esse número de microchip e saber quem que é o proprietário dele que adotou e não cuidou. Né? Então a gente vai ter as penalidades também. Logicamente, né? Não é, é uma coisa que nós não queremos, né? Chegar na parte de penalidade. A gente vai querer que as pessoas tenham essa consciência que vai adotar o animal, vai ter que manter ele, né? E cuidar ele da melhor forma, não vai poder de novo largar na rua. Então, antes de largar na rua, que procure nós, que a gente tenta achar outra alternativa, mas não largar na rua novamente.
Perfeito. Nós vamos ao nosso intervalo comercial. Em seguida, continuamos aqui com o Freitas, com o Franklin, com o secretário Éder, falando sobre esse assunto. Se você tiver alguma pergunta, pode encaminhar para o WhatsApp 3358-6909. Alguma dúvida, nós repassamos aos nossos convidados. São 11 horas 29 minutos, 23 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. Hoje falamos sobre uma questão do meio ambiente, da nossa sociedade, algo que preocupa não só Lagoa Vermelha, mas é um problema, né, nacional, mundial, a maneira como os nossos animais estão sendo tratados, né? E a cidade de Lagoa Vermelha, o município está aí firmando uma parceria, um convênio com a ONG Ápia para fazer o acolhimento desses animais. E, a partir daí, outras ações que nós já estamos falando aqui, né, com o secretário Éder Piardi, o Franklin, o Freitas, para que mudemos essa realidade. Agora, Freitas, a gente falava aqui, e o secretário também, né, nos bastidores, questão de consciência, né, algo que falta para muita gente, em todos os sentidos, principalmente quando se fala em meio ambiente, né?
É, exatamente, Flávio. Eu venho trabalhando aí nessa área, aí, como até o Éder já falou anteriormente ali, que o Albano estava preocupado. Isso há mais ou menos 15 anos atrás, nós começamos com esse trabalho aí. Não era só o doutor Albano, tinha também o doutor Oscar, o doutor Sérgio, o doutor Osmar. A gente já trabalhava preocupados, né? É, com essa situação, né, dos nossos animais aí no perímetro urbano, né, e rural também, né? É, uma vez que o abandono que a gente está todo dia batendo nessa tecla aí, não tem outra saída, né? Senão a castração, né? Que é o caso agora desse projeto, né? Que foi enviado aí pelo executivo, né? E que nós estamos parceiros agora da Prefeitura Municipal para fazer a castração dos animais.
Uhum. Como é que vai ser feito na prática? Vocês vão ter um veterinário credenciado? O animal vai passar primeiro pelo veterinário para depois ir lá ao local do acolhimento?
Não, exatamente. Isso aí a gente ainda não fez. A gente está fazendo um estudo, né, para ver de que forma a gente vai fazer, né? Vai ter um convênio com um médico veterinário, o qual vai fazer as 30 castrações mensais, né, pagos pela Prefeitura, que é esse valor de R$ 5.500 mensais, né? Então a gente vai fazer um estudo aí para verificar qual é os locais piores, né? Entre aspas, né? Da nossa cidade. Qual é o bairro que está mais prejudicado, que tem mais problemas, né? A semana passada eu fui numa denúncia aqui num bairro da nossa cidade, onde um cidadão só está com 18 cachorros.
18 cachorros?
18. A maioria é filhotes, tem duas cadelas, as duas estavam de cria, tem outra que vai vir de cria em breve. Então, se não existisse a castração, não adianta trabalhar nessa área.
O primeiro fato é que vai diminuir essa população de animais é a castração, né?
Exatamente, é a castração.
E a microchipagem vai ser interessante no sentido de quando os animais forem adotados, o inquilino saber que estado está esse animal. Porque tem muita gente que adota e depois também maltrata ou abandona o animal mesmo estando lá na casa dele, né?
Muitos, Flávio, acontece isso. A gente consegue a castração para muitas pessoas. Quando eles são pequenininhos, todo mundo gosta, todo mundo acha bonito. Aí muitos, aí a gente vê aí pela rua, comandando algumas pessoas ali no centro, avançando em alguns carros, e acabam abandonando. Agora, com isso, a gente vai conseguir localizar o dono. O Flávio pegou um cachorro, ganhou a castração, a gente vai chipar ele, vai ter os dados dele.
Dá para monitorar, ver em que condições está esse animal, né?
Que a gente tem como cobrar essa pessoa, né?
A propósito, secretário, nessa legislação do município prevê algum tipo de responsabilização para quem abandona, maltrata ou não cumpre com essas normas? A lei já está punindo, por exemplo?
Prevê, Flávio, e também tem outras legislações que preverem a mesma coisa, né? Então, existem formas de cobrar da pessoa que comete esses atos, né? Lembrando, a pessoa não é obrigada a adotar, ela não é obrigada a ter um animal, mas depois que ela pegou esse animal para cuidar, ela deve cuidar, né? Ela deve cuidar. Se ela não quiser mais, ela tem que tentar repassar para outra pessoa, ela tem que ter alguma alternativa, mas não largar o animal na rua, ou maltratar, ou deixar, que nem muitos deixam, amarrado num lugar inadequado, porque o animal também sofre, né? E a gente vê o trabalho forte que essas ONGs do município vem realizando nos últimos tempos, e só das fotos, dos vídeos que eles colocam na internet, a gente já se comove, né, com a situação de abandono de alguns animais, né? Então a gente não quer mais que ocorra isso, por isso que nós estamos tomando essas atitudes, né, criando esse programa para tentar solucionar, pelo menos parcial, esse problema.
Aqui uma pergunta: vai ser possível uma castração para as pessoas que particularmente querem fazer isso? O município também vai disponibilizar algum recurso? A pessoa tem aqui, a mulher, né, dois cachorros e queria castrar, mas não tem condições de castrar. Tem como o município fazer algum tipo de trabalho nesse sentido? Ou é só para os animais que vão parar lá na AP?
Pessoas consideradas de baixa renda, a gente consegue, sim. A gente consegue. A gente criou um artigo lá no decreto que nós fizemos, que a pessoa de baixa renda a gente também consegue dar essa assistência, né? Auxiliar com essa questão das castrações, né? Porque não adianta, às vezes, a gente dizer que todos esses animais de rua são de rua. A maioria deles tem dono, né? A maioria deles, o pessoal que não tem pátio fechado ou não mantém eles presos, né? Então acaba que é um animal que tem dono, mas permanece quase que 24 horas por dia nas ruas.
E às a gente vezes imagina que é uma preocupação, não é, Freitas, muito menor para quem tem o animal saber que vai ficar só com ele, né? Não vai procriar, né?
E é importante salientar, né, Flávio, que esses cães que têm donos, esses cães vão voltar para os seus donos, não vai para a Ápia, né? Após a castração, eles vão voltar lá para os seus donos. É, senão, isso aí vai virar num canil dentro de uma semana, né?
Sim, vai ficar de 40, vai passar para 4 mil, né?
Outro cálculo que a gente fez, assim, bem simplesinho, serão 30 castrações por mês, né? Em um ano, nós vamos castrar 360 animais, né? 360 cadelas, no caso. Nós estamos evitando, colocando 5 filhotes por cadela, 1.800 cães.
Em um ano.
Em um ano.
E pode ser até mais, né?
Até mais, eu coloquei 5, assim, bem baixo, né?
E castrando a cadela já chega, né?
Já chega.
Até porque temos já alguns, né, Freitas, lá na nossa ONG, lá devemos ter uns 15 já animais, que já estão há tempos aí com nós aí, e a gente também tem que tentar doar esses aí já também.
Já tem também, vai ser feita campanha para doação.
A gente sempre faz, Flávio, campanhas aí de doação, principalmente os filhotes, que o pessoal é mais fácil de doar os filhotes. Os grandes, já que estão com a gente, já é mais difícil já.
Outra coisa é a questão de animais de grande porte na cidade, né? Sem ter local apropriado. Isso é um problema, né?
É um problema grave, né? Esses animais de grande porte talvez sejam os que causam o maior transtorno, né? É os que avançam nos motoqueiros, né? As praças, se vocês forem ver, é até ruim de caminhar em alguns locais, né? Por causa dos dejetos desses animais, né? Que acabam causando outro tipo de transtorno também.
E calçadas aí de estabelecimentos comerciais, o pessoal tem que acordar aí cedo de manhã com esse desconforto de lavar a calçada de algo que não foi ele que sujou, né?
Pois é vários transtornos, não é um só, né? Se a gente for começar a citar, tem inúmeros dentro da cidade. E é o que nós queremos barrar de uma certa forma que beneficia a nossa comunidade. A gente sabe que num curto espaço de tempo, talvez, o número de castrações não vá surtir aquele efeito visual, assim, que a gente consiga estimar, aconteceu de uma hora para outra? Não aconteceu, né? Mas no médio e longo espaço de tempo a gente tem a convicção que esse programa vai auxiliar bastante a população do nosso município nessa questão.
E é uma tendência de diminuir, não é, Freitas? Se são 1.800 a menos por ano, né? Em 10 anos aí são potencialmente 18 mil animais a menos, né? E 10 anos já termina o ciclo vital do animal, que ele não vive muito também, né? Aí vem 14, 15 anos em média, né?
É, com certeza, Flávio. Eu vejo que seria esse o único caminho, né, para a gente conseguir a dar a volta, né? Porque do modelo como está aí, em um curto espaço de tempo aí, eu acho que nós teríamos sérios, mais sérios problemas dentro do nosso município.
Aqui temos uma ouvinte, a Márcia, diz que lá em Caxias do Sul a castração é feita em parceria com a UCS pelos estudantes de veterinário, né? Sugerindo que se Lagoa Vermelha tem a UPF, não poderia também aproveitar e tentar fazer um convênio com a universidade para que os próprios, né, futuros veterinários já auxiliem fazendo esse trabalho e aumentar esse número de castrações?
É, Flávio, nós temos a UPF, mas nós não temos o curso de veterinária no nosso município, então dificulta bastante, né? Caxias tem o curso de veterinária no próprio município. Aqui, para nós teríamos que trazer os estudantes de Passo Fundo, e isso, de certa forma, inviabiliza, porque nem eles gostariam de custear este valor. Acredito que a universidade deles também tenha essa dificuldade, porque nós já entramos em contato com eles uma época, para tentar uma parceria nesse sentido. Só que tem esse dificultante aí, que é a distância entre Passo Fundo e Lagoa, que não é muito, mas é um dificultante. Acredito que dificulta um pouquinho mais do que esse nosso programa que nós estamos criando.
Maria Rosa, gostaria de saber como ela pede ou faz para conseguir a castração para os seus animais.
Ainda não foi iniciado, nós já formamos a parceria com a ONG, né? Só que é somente a partir do mês de junho que a ONG vai começar a atuar. Então nós temos ainda esse período aí para ter alguns critérios que a ONG vai estabelecer, né, para receber esses animais e para eles formarem um cronograma de bairros atendidos. Então tem mais esse mês aí que a APIA vai resolver esses detalhes aí para começar a atuar efetivamente.
E o terreno ficará lá em antiga Corlac, em frente ao Parque de Exposições?
Isso, ele é nos fundos da Corlac, não é o terreno da Corlac. Ele é nos fundos ali que vai ter.
Pergunta para o Freitas, um cachorro que a vida inteira fica amarrado na coleira lá, é crime?
Ah, depende da situação. Não é crime o cachorro estar amarrado, né, Flávio? E ouvindo. Desde que esse animal tenha condições de se locomover, né? Não fique amarrado ali com uma corrente, um arame lá de meio metro, um metro de comprimento. Ele tem que ter o espaço para se locomover, para que não fique exatamente no local onde ele está, né?
A ouvinte que falou sobre a possibilidade de universitários, né, formandos fazerem esse trabalho de castração, diz que lá em Caxias, o povo lá vai até as cidades vizinhas fazer a castração e até agradece pela oportunidade de exercitar as habilidades. Então, no caso de não ter o curso aqui, mas na situação dessa ouvinte fala que os universitários da UCS, da Faculdade Veterinária, vão até as cidades vizinhas fazer esse trabalho, né? Então, como uma possibilidade, talvez.
Sim, aí, mas isso eu citei no comentário anterior, que nós procuramos a universidade, nós entramos em contato com eles, falamos da nossa situação, né? E só que ela não teve andamento, né? As tratativas por causa desse dificultante, né? Então podemos entrar em contato novamente e tentar uma parceria, né? Mas nós sabemos que existe este
que é um entrave. Consenso, né? Que o assunto que vai dar solução para esse problema é uma castração, um grande porte, né, Franklin?
É. Lembrando, Flávio, que antes que a gente passe despercebido, que a gente lá na a gente lá na nova sede, a gente vai ter câmeras, tanto na parte da frente como atrás, para não virar um depósito de cães também, né?
Porque senão, aí fica fácil a pessoa que larga lá no interior, na frente de uma propriedade rural, vai fazer a mesma coisa, teoricamente, lá se souber que existe um terreno onde estão os cachorros.
Exatamente, e porque, na verdade, aqui em Lagoa a gente tem muitas câmeras em muitos lugares aí para pegar essas pessoas aí que abandonam os cães aí, principalmente no asfalto, na cidade, para fora do nosso município. É a única que não tem monitoramento, não tem pessoas que vejam isso. Como aqui no, pra banda do Capão do Cedro, Capão do Cipó, esses lados as pessoas abandonam muito. Então lá na aonde a gente vai ter, até para não acontecer esse tipo de coisa aí.
Muito bem, nós vamos a mais um bloco comercial com Zé Ramalho, em seguida voltamos para finalizar o programa temática de hoje. São 11 horas e 50 minutos, último segmento do Temática, hoje falando com a ONG Ápia, com o secretário Éder Piardi, sobre um convênio que visa melhorar essa questão, né, da causa animal em Lagoa Vermelha. Freitas, próximos passos agora, quais serão?
É primeiro fazer esse levantamento, né, Flávio, agora que a gente já vai começar a fazer esse levantamento, para ver por onde a gente vai começar, né, a fazer essa castração, né, porque nós temos menos de um mês aí, né, para a gente fazer esse levantamento, para que a gente comece a fazer essas castrações, né? Até porque nós não podemos deixar de fazer essas 30 castrações, né, Éder? Porque senão a verba não vai vir total, né? Então nós temos 5.500, nós temos que gastar os 5.500 por mês. Então a gente tem que mandar fazer essas 30 castrações. Então, gente, a partir desse levantamento que a gente vai fazer, vamos averiguar qual é o primeiro bairro que a gente vai começar e aí a gente vai dar continuidade, né?
Não para
além das castrações, a gente vai ter que fazer as feiras de adoção, né? Também temos palestras nas escolas, que isso é uma contrapartida, né? Que o município também pediu para que a gente faça.
Parte educativa.
Né? Parte educativa, né? Parte de conscientização das crianças, pelo menos, né?
E o espaço lá, quando é que ele vai ser, digamos assim, preparado para receber os animais? Que tipo de estrutura vai ter que ser feita lá?
O cercamento dele já foi feito, né? Agora nós temos nos próximos dias organizando a construção de um depósito, que vai ter o banheiro, né, para o pessoal da ONG, né, poder ter uma condição melhor de atender lá naquele local. E daí a parte de casinha, daí a ONG que está dando andamento, né? Mas acredito que seja isso, né? A ligação de água já foi feita, a ligação de energia elétrica já foi solicitada para a RGE, então nos próximos dias aí também vai ser realizada. E a estrutura inicial, a estrutura básica, está praticamente realizada.
E as casinhas, Franklin, como é que vocês vão conseguir?
As casinhas a gente tem umas já em... Já tem algumas lá na nossa antiga sede, nessa atual sede. E outras a gente já tem aí umas encaminhadas aí com o pessoal aí que já vai prestar serviço na entrega, né, Freitas?
Na verdade, Flávio, a gente tem um projeto, né, para que a gente faça um negócio bem feito lá. Uma coisa para o futuro, né, para vários anos, né? Então a gente tem um projeto muito bem feito, né? Até queremos agradecer a Sônia Ouro, né? Que fez esse projeto para nós, né? E a gente está procurando aí para conseguir essa verba, né? Para que a gente possa construir esse canil lá dentro das normas exigidas, né?
Perfeito. Nós estamos com o tempo já encerrado e vamos voltar com certeza a falar mais sobre esse assunto ao longo dos nossos programas. Sargento Valtir, obrigado pela presença, um bom trabalho e tudo dê certo dentro desse projeto.
Obrigado, Flávio, obrigado a todos os voluntários, né, da ONG Ápia, e vamos trabalhar, né, para dar cessar um pouco, né, essa grande quantidade de animais no nosso município. Né?
Obrigado, Franklin.
Agradecemos ao espaço, Flávio, e lembrando o pessoal que não abandone os animais aí, que cuide dos nossos animais aí, que vão fazer muito por nossos animais aí, pela nossa cidade também, pela nossa comunidade. Lembrando uma pergunta, Flávio, que chegou ali para nossa secretária, que o pessoal cuide mais aí dos animais que saem nas praças, nas ruas. O pessoal está reclamando que o pessoal não está juntando os dejetos dos animais aí. O pessoal recebeu uma ligação ali e pediu para salientar aqui na rádio. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado, Éder.
Eu que agradeço, Flávio. Só queria destacar mais uma informação sobre o que a pessoa que entrou em contato aí falou sobre trazer o pessoal de medicina veterinária. Tudo que eu citei é relativo a nós ter que enviar o animal para Passo Fundo. Não é o contrário, não é nós que teria que trazer os médicos veterinários, porque nós não temos estrutura
para fazer a cirurgia,
para fazer as castrações. Elas devem seguir toda a legislação, né, e todas as normas que o Conselho de Medicina Veterinária exige. Então nós não temos esse local aqui. Então tudo aquilo que eu citei é a dificuldade de nós ter que levar os animais até Passo Fundo e depois trazer de volta.
Perfeito.
Então é só essa informação.
Tá certo. E nós agradecemos então a presença em nosso programa do secretário Éder Piardi, sargento Valtuir Freitas, da Polícia Ambiental, membro da APEA, José Franklin, que é o presidente da APEA, que estiveram hoje com a gente. Nós estamos com 11h56, chegando ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua audiência. Volta amanhã, o temática, 9h. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação-geral de programação do Rudimar Galvão, na central de conteúdos, o Rudimar, o Ricardo da Silva, também a participação do Altamir de Souza com seu café da manhã, do Everton Meneguzzi, gravações do Josemar Candei, recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos, desejando a você uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Você procura segurança, agilidade e confiança na execução de sua obra? Então vem para a Concretiva, que dispõe do que há de mais moderno em serviços de concretagem. Realizamos serviços...